Estão todos descansadinhos de férias, sim? É que a política nacional já não gosta de silly season e nem sabemos se o secretário de Estado João Galamba vai conseguir tirar férias, já que tem de verificar uma a uma as faturas que a Endesa emite nos contratos que tem com entidades públicas. Vai ser esta jogada da semana, mas vai ser só na segunda parte. Para já, Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, falamos de energia, mas noutra vertente, o gás da Rússia, viajamos até Taiwan, fazemos ciência, ou quase isso, e temos sugestões de leitura para férias. Vamos até começar já por aqui, Susana Peralta. Trazes paus, uma carta de paus para as listas de livros que os políticos vão ler nestas férias. Sentes vergonha alheia, é isso?
Sim, eu gostava, se calhar, antes de começar pela lista de livros extensa e dota lista de livros que os políticos deram ao público numa notícia que saiu esta semana, relembrar que aqui há poucos meses, mas já este ano, foram divulgados os resultados de um estudo acerca dos hábitos de leitura dos portugueses, que mostravam hábitos verdadeiramente problemáticos, não é? Portanto, os portugueses e portuguesas têm aí uma má relação com os livros, leem pouco, os livros em Portugal são caros, há pouca diversidade e, portanto, num contexto destes, nós podíamos imaginar que estes momentos em que as pessoas conhecidas, neste caso, enfim, uma lista de políticos, partilhassem os seus hábitos de leitura, para que aquilo fosse minimamente credível, para de alguma forma fomentar essas boas relações que não existem dos portugueses com o livro. E há alguns políticos que têm uma relação normal com os livros. Por exemplo, Eurico Brilhante Dias diz com toda a simplicidade: olha, a minha mulher é espanhola, nunca li o Dom Quixote, de maneira que vou aproveitar para ler o Dom Quixote. Parece uma relação, enfim, mais semelhante com aquela que eu tenho com livros, ou a própria Catarina Martins, que diz que vai aproveitar para ler romances policiais e portanto, enfim, há mais pessoas. E, por exemplo, temos o Francisco Assis, que de facto dá uma lista de livros técnicos, mas diz claramente: estou a trabalhar, não são férias, estou a trabalhar no âmbito da minha tese de doutoramento, e portanto isso tudo faz bastante sentido. Mas depois temos listas de leitura verdadeiramente improváveis para serem possíveis. Eu não sei se estes políticos estão a pensar em férias 10 meses. Mas, por exemplo, o Fernando Medina, eu fui buscar toda a lista, extensa lista de livros que ele traz, desde livros mais técnicos, como Diplomacia, ou enfim, ensaios também com uma natureza técnica, como o do Bernardo Pires de Lima sobre Putin, mas depois também romances. Mas quer dizer, eu fui ver mesmo as edições mais atuais, enfim, disponíveis nas livrarias online, e contei as páginas, e Medina dá-nos uma lista de 2.248 páginas de leitura, incluindo o Diplomacia, do Henry Kissinger, que é um livro extremamente maçudo. Quer dizer, qualquer político consiga ler aquilo durante um mês e retirar dali alguma lição, vamos dizer, razoável, já é um herói da leitura. E depois temos também Joaquim Miranda Sarmento, também com uma lista extensíssima de livros extremamente técnicos sobre a guerra e sobre a crise financeira. E eu gostava mesmo que estes políticos descessem à terra, pensassem que realmente o momento de férias é um momento de descontração. Não quer dizer que a pessoa não possa ir buscar um livro técnico, mas quer dizer que dessem uma lista credível para precisamente começarem a ajudar para normalizar uma certa relação má que os portugueses têm com a leitura. E de maneira que eu, de facto, senti-me incomodada com esta lista, porque parecia que eram os políticos, e repito, não todos, a dar aquela ideia de: bom, deixa-me lá mostrar aqui ao povo como eu realmente sou uma pessoa extraordinariamente culta e erudita, e tenho aqui, pá, uma lista de livros extraordinária, e vou aproveitar este mês de agosto para me tornar uma pessoa ainda mais erudita e mais distante de vós todos. E desse ponto de vista, devo dizer que Montenegro também não teve bem, porque Montenegro o que disse foi que ia ler um livro de Barack Obama, tudo bem, parece-me razoável o livro de Barack Obama para o mês de agosto, mas depois também diz: tenho muitos dossiês de trabalho e não tenho tempo a perder. Quer dizer, agora ler livros é uma perda de tempo. Enfim, fiquei globalmente bastante desiludida com os conselhos de leitura ou com aquilo que os nossos políticos pretendem fazer do seu tempo livre em termos de leitura.
Também desiludido, Jorge Fernandes, queres assistir a Susana?
Eu nunca estou desiludido, adoro os políticos portugueses, onde sempre enormes motivos de festa. Não, isto eu achei isto divertidíssimo e quase ternurento. A minha lista preferida, confesso, foi a de João Coutinho Figueiredo, porque não só tem tempo para ler Nietzsche, como vai ler dois livros académicos, quer dizer, dois académicos, por exemplo, o Dictator's Handbook, do Bruce Bueno de Mesquita e Alistair Smith, que é são dois académicos, uma equipa que faz formal theory, coisas bastante complexas, e de resto, enfim, bem conhecidos por serem fáceis de ler na praia ou na piscina, e portanto, coisas tudo muito simples. Eu gostava de ter a capacidade desta gente e de conseguir ler estes livros todos ao longo das férias, mas enfim, infelizmente não dá para tanto.
João Marcos de Almeida, vais ler algum destes livros?
Não, não vou, mas eu queria fazer outro comentário. Quando comentava política portuguesa na televisão, Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou um hábito que agora todos os políticos portugueses e outros seguem, que é falar de livros que não leram e nunca irão ler. E a maior parte destes livros, eles obviamente que não vão ler. Quem lê livros sabe o tempo que demora a ler um livro. E, portanto, nós sabemos que os políticos portugueses, a coisa que mais gostam é de falar ao telefone, uns com os outros, saber tudo o que se passa. Vão perder muito mais tempo ao telefone do que a ler livros, posso-vos garantir, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Portanto, é apenas um exibicionismo intelectual, que aliás não fica nada bem. E depois há outro ponto que me deixa completamente espantado: porque é que as pessoas leem nas férias? Quem gosta de ler, lê o ano todo, não precisa de férias para ler. Lê, é um hábito de leitura, não precisa ir para férias para ler. Portanto, eu acho que isto é apenas um exibicionismo enorme que aqueles questionários de farão também têm culpa, porque adoram fazer essas perguntas aos políticos, e coitados, os políticos têm que responder. Eu, se fosse político, a resposta que dava era: ninguém tem nada a ver com os livros que eu leio, mais nada. E não leio mais em férias ou menos em férias.
Luís Aguiar Conraria, não és político, mas também queres falar sobre isto.
Eu estou bastante com o João, acho que não faz sentido os políticos virem para os jornais em listas dos livros que fazem. Se me fizerem algum dia essa pergunta, eu recusar-me a responder, mas deixem-me aqui dar uma nota de censura aos meus colegas do programa por andarem a ver o que é que os políticos andam a ler. Epá, isso não interessa absolutamente nada, não perco tempo com essas coisas.
Eu diverti-me imenso a ler aquele artigo público, até fui para o Twitter.
E pelo que percebo, não tiraram daí grandes ideias para as vossas leituras de férias.
Eu também não vi o Twitter em setembro.
Eu também não vi os livros que estão a ler, aliás.
Para ter a certeza que leram mesmo aquilo tudo. Acho que é mesmo importante.
Eu não vi os livros que ele está a ler e recuso-me àqueles questionários de verão absolutamente patéticos e ridículos que os jornais têm a mania de fazer durante as férias aos políticos. Nunca leio isso. Acho absolutamente patético.
Portanto, leituras em dia. Agora passamos, João Marcos Almeida, para ti, espadas para Nancy Pelosi. Vamos aqui viajar até aos Estados Unidos, ou melhor, até Taiwan. A líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos viajou até à ilha que a China reclama como território chinês.
Sim, esta é uma espada que tem que ser qualificada, porque obviamente que eu não concordo com a política chinesa em relação a Taiwan, e sobretudo não concordo com com a estratégia chinesa que, se for necessário, podem fazer unificação da China através do uso da força militar. Acho que é muito provável que mais tarde ou mais cedo haja mesmo o uso da força militar por parte da China contra Taiwan, o que irá provavelmente levar a um confronto com os Estados Unidos. Se isso acontecer, obviamente, eu estarei do lado dos Estados Unidos e de Taiwan, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas, de qualquer modo, dou espadas a Nancy Pelosi, porque acho que nesta altura em que há uma guerra na Europa, convém nunca esquecer isso, há uma guerra gravíssima na Ucrânia, uma invasão da Rússia, acho que foi uma provocação gratuita, sem qualquer sentido, e obviamente que Nancy Pelosi fez esta visita no contexto da campanha eleitoral norte-americana para as eleições para o Congresso, as eleições intercalares. E acho que os políticos têm que ter alguma responsabilidade e não brincar com coisas muito sérias, como a guerra e a paz, por razões de campanha eleitoral. Portanto, eu acho que, embora concorde, e por isso é que eu digo que são umas espadas qualificadas, porque, por exemplo, concordo com coisas que Nancy Pelosi disse. Eu concordo com a substância do pensamento dela em relação a Taiwan e à China. Acho é que um político, e sobretudo com a posição dela, deve ter um alto grau de responsabilidade política numa altura tão complicada da política global e não deve andar a brincar com coisas muito sérias por razões eleitorais. São essas razões das minhas espadas.
E estão ditas aqui essas razões. O Jorge Fernandes, não sei se quer brincar com a ciência e com a FCT, umas copas sentidas. O que é isto, Jorge? Conta-nos aqui.
Bem, a FCT nos últimos anos, infelizmente, enfim, sempre houve queixas por parte dos cientistas para com a FCT, mas realmente os últimos anos têm sido dramáticos, especialmente considerando a retórica do governo, ainda são mais dramáticos. Ao longo das últimas duas ou três semanas soubemos os resultados de vários dos concursos mais importantes da FCT, contratação de investigadores, projetos, etc. Eu acho que sejamos acusados de utilizar o nosso espaço mediático para fazer queixas pessoais. Eu deixo aqui claro que tanto a Susana quanto eu, portanto as duas pessoas aqui que enfim, concorreram a estes nos últimos financiamentos, só obtivemos o financiamento máximo, portanto não estou a utilizar isto para me queixar de nenhuma situação pessoal. Eu queria aqui só trazer dois ou três números muito rápidos, porque de comparação do dinheiro que é colocado na ciência e entre o momento atual e nos últimos anos de António Costa e durante os anos da Troika, que foram anos muito difíceis e que, enfim, quando a direita era acusada de estar a cortar em tudo. Bem, entre 2012 e 2015 houve uma média de 746 empregos científicos anuais, portanto, através de bolsas de pós-doutoramento e contratos. Entre 2016 e 2022, houve uma média de 375 empregos. Portanto, estamos a falar de um corte na ordem dos 40% a 45%. Para terem outro número que eu acho que é muito impressionante, em 2014, no último, portanto, houve um concurso semelhante ao que houve este ano, para financiamento de projetos de investigação, no qual foram gastos 119 milhões de euros. Isto aqui são tudo números oficiais da FCT, não há aqui invenções nenhumas. Neste último concurso, cujos resultados se souberam há duas semanas, foram gastos apenas 75 milhões de euros. E, portanto, quer dizer, nós estamos a ver a diferença abissal entre um governo que era acusado de estar a cortar em tudo na ciência, de estar a rebentar completamente com a ciência e de estar a enviar pessoas para a imigração, e um governo que tem uma retórica e, acima de tudo, o que eu acho mais curioso, é um silêncio total da academia perante tudo isto. Portanto, no tempo, eu lembro perfeitamente, no tempo de Passos Coelho, eu próprio participei de uma manifestação em 2014, portanto, houve cortes, claro, como em todas as, enfim, tudo no país, mas havia uma, digamos, um constante questionar, portanto, dos cientistas, havia artigos nos jornais, havia abaixo de assinados, etc, etc. Neste momento há um silêncio de morte absoluto perante tudo isto, os cortes avassaladores na ciência, mas há um silêncio absoluto, as pessoas estão não só resignadas, mas enfim, o PS que consegue esta maravilha que é ter a ciência toda no bolso, cortam a série no financiamento, ainda por cima isto não dá muitos votos, mas pronto, mas conseguem sempre manter o silêncio. Isso é uma coisa que me fascina, como sempre me fascinou a ausência de qualquer tipo de crítica neste contexto, e portanto é realmente, eu acho, enfim, acho tudo isto muito lamentável.
Umas copas irónicas que não são em causa própria, diz o Jorge, e o teu naipe, Luís Ouros, para os economistas académicos versus os industriais que diziam que não era possível boicotar o gás da Rússia.
Pois é verdade. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, vários economistas académicos apelaram a que se boicotasse as importações do gás da Rússia. O principal país que se opunha a isto era a Alemanha, naturalmente, todos sabemos isso, e vários industriais, associações industriais, disseram que isto era uma loucura, que se acabasse com o gás da Rússia, que as fábricas deixavam de funcionar, deixava de se produzir energia. E claro, portanto, os economistas académicos achavam que isto era um exagero, que não era possível, e pronto, entre os quais eu me incluía, e também penso que, se me lembro corretamente, a Susana Peralta também alinhava comigo nesse discurso.
Também.
E tal como os nossos ouvintes já se vão habituando, quem tinha razão era eu, não é verdade? Portanto, a partir do momento em que, de facto, o preço começou a subir, começamos a ver o preço do gás, quero dizer, e a ameaça de boicote, agora do lado da Rússia, portanto, os industriais deixam de ter margem de manobra para pressionar o governo, porque é a Rússia que está a tomar a iniciativa. De repente, já todos encontram alternativas, e muitas alternativas. Uma central de produção de eletricidade em Munique já converteu duas centrais de gás para petróleo. Empresas de mecânica já anunciaram o corte de 50% do consumo de gás. Empresas de produção de fertilizantes que usam, que eu não percebo nada destas coisas técnicas, né? Mas para produzir amónia precisavam de gás, estão agora a importar essa matéria-prima dos Estados Unidos. Coisas estão, olha, a Mercedes já anunciou que podia reduzir o seu consumo de gás em 50% a nível nacional, e repare-se, para chegar à independência do gás russo, não é necessário cortar o gás todo, ok? Só uma parte do gás, apesar de tudo, é que é importado. E, portanto, mais uma vez se vê que aqueles anúncios de calamidade eram simplesmente os industriais a fazer lobbying, não é só em Portugal que o fazem, também fazem na Alemanha, a fazer lobbying para receberem subsídios e a exacerbar os custos que teriam para fazer estas conversões, e agora que são forçados a isso, estão a fazê-lo, e estão a fazê-lo, e muito bem.
Temos de poupar energia, mas ela gasta-se bem, pelo menos em manchetes. Primeiro foi o representante da Endesa em Portugal a lançar a hipótese de a fatura da luz vir a aumentar 40% já este mês de agosto. Depois, António Costa emitiu um despacho polémico e o presidente veio dias depois, só esta quinta-feira, reagir a esta polémica toda. Há pano para mangas neste querido mês de agosto, na política nacional. E nesta segunda parte do Fora do Baralho, vamos começar pelo início, as declarações de Nuno Ribeiro da Silva, o representante da Endesa Portugal. Que figura do baralho é que escolheriam para ele, Susana Peralta?
É uma figura do baralho que não existe, que é a figura do Chrome. Pode ser uma espécie de Joker, não é? Porque, na verdade, fazer umas declarações
daquelas... Vocês costumam chamar-me Joker
isso
a mim.
Isso é um insulto.
Eu sei, tens razão. Mas aqui era Joker mais naquela ideia do Joker do Batman, não é? Ou seja, do brincalhão. Estás a ver? Não, brincalhão no sentido seguinte, é brincar com coisas sérias, obviamente não ao título de Nancy Pelosi quando vai a Taiwan, mas ao título do seguinte: nós estamos a viver uma crise energética grave, o Luís já falou dela também na primeira parte, e de facto há o risco efetivo da fatura da luz a aumentar. Eu julgo que há um momento cronológico importante antes disso, que foi o lançamento do mecanismo ibérico de controle do preço, que foi um mecanismo, enfim, que foi aprovado pela Comissão Europeia, etc., mas que nunca deixaram claro quem é que eram os consumidores. São os consumidores que têm o preço indexado ao mercado de eletricidade spot, portanto, que têm o preço indexado, no fundo, à variação do preço no mercado grossista de eletricidade. Mas não se sabe quem são esses consumidores, quantos são, o regulador já foi ao Parlamento, tem dado imensa confusão à volta disso, e, portanto, é evidente que alguém vai pagar aquele mecanismo de controle do preço da eletricidade. Aquele mecanismo de controle do preço da eletricidade tem uma razão, tem um racional económico que faz sentido, porque é assim, vamos lá pensar, o preço da eletricidade no mercado grossista é determinado pelo produtor mais caro de todos. Ora, a partir do momento em que se controla o preço do gás, isso quer dizer que temos de compensar quem produz eletricidade com centrais termoelétricas que utilizam o gás, mas os restantes, por exemplo, que utilizam renováveis e que não estão a ter um aumento do custo porque não usam gás, vão ser pagos um preço mais barato, mas eles não têm um aumento de custo, portanto não há compensação necessária a fazer essas pessoas. Portanto, o mecanismo faz o seu sentido. Agora, era preciso ter tido muito mais transparência para perceber, de facto, quem são as pessoas afetadas depois na parte de compensar estes produtores termoelétricos que usam gás. E, no meio disto, vem então o Presidente da Endesa dizer: bem, mas vai haver um aumento de 40%, também assim anunciado para o ar, sem explicar como, sem explicar quem. E, portanto, eu acho que estamos aqui a meter achas numa fogueira muito complicada, e que é uma fogueira, inclusive, que pode levar a problemas sociais, porque de facto o aumento da fatura da luz para pessoas mais, e para empresas também, em maiores dificuldades, e para famílias em maiores dificuldades, e numa altura em que se aproxima a passos largos o outono e o inverno, não se pode brincar assim com isso. E portanto isto parece-me tudo um grande, muita irresponsabilidade aqui à mistura. Temos que ter muito, muito cuidado na comunicação neste momento relativamente a tudo o que tenha a ver com a energia. E desse ponto de vista, nem o Presidente da Endesa teve bem, nem certamente o Primeiro-Ministro e o Presidente da República.
E já vamos falar sobre eles. Ainda bem que temos economistas neste programa para nos explicarem estas questões da energia, do mecanismo ibérico. É uma lição para totós, no fundo. Acho que ficou aqui bem claro. Obrigada, Susana Peralta. Agora, rapidamente, gostava de ouvir os outros três ases sobre estas declarações de Nuno Ribeiro da Silva. Que figura é que escolheriam? Podemos ir já ao outro economista, Luís Aguiar Conraria.
Muito bem, a carta que eu posso atribuir é basicamente é uma carta que não existe, acho que ele fez figura de parvo, as declarações dele simplesmente não fazem sentido, claro que a fatura da eletricidade vai subir com o aumento do preço do gás, não é, é inevitável, mas não é por causa do mecanismo que foi criado pelos governos portugueses e espanhóis, que aliás foi isso que ele anunciou e que referiu. Portanto, o que eu vejo nisto é o CEO de uma grande empresa que atua no mercado do oligopólio, rentista, uma empresa rentista, a tentar em público, a ameaçar em público, digamos assim, tentar sacar mais rendas do seu mercado. Portanto, acho que a figura dele é péssima, não justifica a reação do governo, falaremos disso a seguir, mas a ele em concreto só lhe posso dar a pior nota possível.
Jorge Fernandes, figura de parvo, é isto?
Eu concordo absolutamente com tudo o que o Luís e a Susana disseram, quer dizer, este senhor nem sequer é, vamos ver, não é o CEO sequer da empresa, estas decisões estão feitas em Madrid, ele é um mero, quase um caixeiro viajante que está cá em Portugal a vender a eletricidade da empresa. Foi muito imprudente, quer dizer, especialmente, é preciso, eu aqui vou concordar até com as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso ter, no momento atual, é preciso ter sensibilidade social e perceber que a empresa existe a fazer lucro, claro, mas também tem que perceber, quer dizer, as pessoas ouvem aquilo de repente, num país pobre como Portugal, bem, vamos ter um aumento de 40% de eletricidade, isto é uma loucura, quer dizer. E, portanto, acho que foi bastante imprudente e foi... E demonstrou muito pouca sensibilidade social. E, enfim, há coisas que não se dizem assim a seco, digamos assim, e que precisam de uma explicação e de um contexto, etc. E, portanto, acho a ideia que tenho é que há uma empresa que está notoriamente a tentar aproveitar da situação para ganhar mais dinheiro.
Tens o mesmo entendimento, João Marcos de Almeida?
Discordo em algumas coisas e concordo noutras.
Um trunfo.
Eu acho que a entrevista toda... tem coisas interessantes, quer dizer, não há uma má entrevista, ele diz coisas interessantes, quer dizer, é uma pessoa que percebe de energia, trabalha há muitos anos no setor, também não podemos desvalorizar, quer dizer, acho que não é um caixeiro viajante, Jorge, não podemos desvalorizar as coisas, claro que não é o CEO da Endesa, é o diretor-geral da Endesa em Portugal, mas é uma pessoa que percebe de energia e diz coisas acertadas na entrevista. Agora, cometeu um grande erro que nem sequer, e não sei se é falta de experiência, mas também não é uma pessoa assim tão inexperiente, foi falta de sensibilidade e de prudência e de cuidado, foi falar de um aumento de 40% sem dar qualquer explicação e justificação porque é que estava a dizer isso. E obviamente que isso foi um erro terrível e foi isso que dominou a entrevista toda, porque a entrevista tem pontos interessantes agora. Às vezes cometem-se erros que dominam tudo e anulam qualquer outra coisa.
E há declarações que dão títulos, e foi o que aconteceu. Claro, de resto, Nuno Ribeiro da Silva não tem querido falar mais sobre o assunto.
Exatamente, porque foi um erro que ele cometeu e, obviamente, não se pode anunciar, não se pode dizer que a eletricidade aumenta 40% sem dar uma boa explicação e uma justificação para uma frase tão poderosa e tão forte como essa. Mas quer dizer, mas também não chega ao ponto de dizer que tudo o que ele disse está errado, porque não está, quer dizer, a entrevista tem pontos interessantes. É. E é uma pessoa que percebe de energia, quer dizer, não quer desvalorizar a competência das pessoas porque cometem erros de afirmações.
Antes de passarmos para o despacho do Primeiro-Ministro, Susana Peralta, ainda querias acrescentar?
Sim, eu quero só dizer duas coisas. Sim, a primeira é que eu estou de acordo com o Luís que isto não tem nada a ver com o mecanismo de controle do preço do gás do mercado ibérico, mas a opacidade que rodeia esse mecanismo permite depois este tipo de aproveitamento. Isso é, enfim, é a minha opinião sobre isso. E a segunda, para discordar se calhar um bocadinho do João Marcos de Almeida. Ó João, a Endesa tem consultores de comunicação e não sei o quê. Quer dizer, esta pessoa à partida, quando vai falar e quando manda uma bomba destas, sabe que isso vai fazer a primeira página do jornal. E, portanto, desse ponto de vista, estou de acordo com o Luís, que o que ele quer, obviamente, é condicionar a agenda e tentar começar a marcar, enfim, a agenda mediática para, de facto, controlar o preço, porque lá está, como o Luís disse bem, isto não é propriamente um mercado concorrencial. Portanto, também não acredito, vamos dizer, na ingenuidade dele, coitadinho disso aquilo e aquilo foi parar a primeira página do jornal. Não, em princípio, sabia bem disso, não é?
Eu não acho, é um erro, foi um erro de comunicação, não... Mas não acho que ele tenha esse objetivo de controlar o preço.
Mas não podia ter vindo esclarecer o erro, João?
Devia ter esclarecido o erro, obviamente. mas não acho que a Endesa tenha qualquer capacidade, porque tem uma cota de mercado muito menor que a EDP, tenha qualquer capacidade de influenciar de tal modo os preços da eletricidade em Portugal.
Vamos passar para o despacho do Primeiro-Ministro, António Costa. Aliás, para já o Governo veio num primeiro momento considerar as declarações alarmistas, isso foi via Ministério do Ambiente, mas depois António Costa emitiu o tal despacho polémico a falar em ameaças de práticas especulativas por parte da Endesa Portugal e a ordenar que o Secretário de Estado do Ambiente, João Galamba, passe a pente fino todas as faturas, uma a uma, que a elétrica vier a emitir a partir de agora do fornecimento que faz para as entidades públicas. Nós já vamos, talvez, a seguir à interpretação política. Primeiro, olhando aqui para os efeitos práticos deste despacho, vem aqui uma interferência, uma intromissão do Primeiro-Ministro nas regras de mercado. Luís?
Bem, eu devo começar por dizer que as pessoas devem achar que tu estás a exagerar, mas não. O despacho diz exatamente o que tu disseste. E eu vou citar o despacho. Os serviços de administração direta e de administração indireta do Estado não podem proceder ao pagamento de quaisquer faturas emitidas pela Endesa sem validação prévia por despacho do Secretário de Estado. Portanto, isto é literalmente o que tu disseste. O secretário de Estado tem de despachar uma a uma cada uma das faturas que foram emitidas pela Endesa. É uma coisa absolutamente extraordinária. Eu acho que a única interpretação possível disto é que António Costa não está a gostar da atuação de João Galamba e, portanto, resolveu atafolhá-lo de trabalho, de forma a ele não ter tempo para fazer mais nada. Portanto, acho que é a interpretação possível.
Paulo Luís, já não pode ler os livros do verão.
Ai, o... não, o João Galamba também disse que ia ler.
O João Galamba, o livro de verão de João Galamba é com as faturas da Endesa.
Pronto, há aqui uma sugestão para um título de um livro para João Galamba, ou escrito por ele.
Agora, mas respondendo ao resto da pergunta, eu acho que há aqui de facto uma interferência do governo no que são as competências da ERSE. Nós temos uma entidade reguladora para o setor da energia. E essa entidade reguladora é que é responsável por regular o mercado, incluindo verificar se há práticas abusivas. E já agora, práticas abusivas, quer do lado comprador, quer do lado vendedor. Não só aqui o governo se está a substituir à autoridade reguladora, ao falar em ameaças especulativas e a dizer que é o seu secretário de Estado que vai verificar se essas ameaças especulativas se concretizaram ou não, quem tem de verificar isto é a ERSE, é a ERSE que tem poder para isso e que tem competência para isso, isso por um lado. Por outro lado, há aqui uma ameaça, porque ao dizer que o secretário de Estado deve verificar fatura uma a uma, aqui a ameaça é que se vai atrasar nos pagamentos, porque isto obviamente é um trabalho hercúleo, e depois, num segundo ponto, dá ordens aos seus serviços para procurarem serviços alternativos. Portanto, aqui há uma ameaça clara, quer dizer que nós vamos atrasar nos pagamentos e se vocês se queixarem, nós mudamos de fornecedor.
Sendo que António Costa veio depois esclarecer ao Observador que o despacho é preventivo, não altera os contratos que estão em vigor com a Endesa, só que isto foi dar um sinal às empresas e também aos consumidores para passarem a ter especial atenção ao verificar as faturas. É este esclarecimento feito.
É populismo puro e duro. Ou seja, na melhor das hipóteses, é populismo puro e duro.
João Marques de Almeida, para ti o governo está aqui a governar por decreto?
Quer dizer, isto foi uma ação de governo por decreto e eu concordo com o Luís que o governo não deve substituir a entidade reguladora, a autoridade reguladora. Mas isto é mais um exemplo do modo, da cultura de muita gente no PS e de António Costa no exercício do poder. Na primeira parte o Jorge falava dos socialistas terem a ciência no bolso. Os socialistas devem ter bolsos enormes, porque eles querem pôr tudo no bolso, tudo o que puderem vai para os bolsos dos socialistas. E isto não só é, como explicou o Luís, uma ameaça à Endesa, mas é também um aviso a todas as empresas, até de outros setores, para terem muito cuidado e não fazer afirmações públicas que vão contra as políticas do governo ou que discordem do governo.
É como dizia o PSD, a Iniciativa Liberal esta semana, que citaram aquela frase de Jorge Coelho, de quem se mete com o PS leva, é isso que
exatamente.
Estás a dizer?
Exatamente, serve de exemplo. Além de mostrar, quer dizer, o mau feitio e até um feitio um pouco réus de António Costa, que fica contrariado quando as pessoas discordam dele. Ele não gosta, aliás, às vezes nos debates parlamentares, que ele fica, parece que amua quando discordam dele e abusa do poder que tem para punir aqueles que dizem coisas com as quais o governo não concorda ou que acham que são más afirmações para a política do governo. Portanto, acho que é mais um exemplo de abuso do poder por parte do primeiro-ministro e por parte do governo socialista, o que também mostra outra coisa, que é muito importante que haja uma oposição forte ao governo. Porque as democracias com um poder hegemónico as coisas acabam por começar a correr mal. Eu não me canso de repetir a famosa citação de Lord Acton: se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E é o que começa a acontecer em Portugal, infelizmente.
Jorge Fernandes, faltas tu a propósito deste despacho do Primeiro-Ministro. Achas que o Parlamento foi aqui esquecido na equação?
Completamente, quer dizer, em primeiro lugar, eu não sou jurista, mas estou verdadeiramente perplexo e é de indagar com alguns amigos juristas o que é um despacho preventivo. Deve ser uma nova figura que, enfim, não conhecemos. O Parlamento, ao longo dos últimos anos, se repararmos, tem vindo a um esvaziamento total do poder no que diz respeito às questões financeiras e orçamentais. Portanto, antigamente, enfim, nem estou a falar do tempo de Passos Coelho, mas muito antes, tempo de Sócrates, antes, quer dizer, sempre houve, digamos, quando havia necessidade, orçamentos retificativos, etc. António Costa, o Parlamento, historicamente, não só em Portugal, mas em todo o lado, serviu sempre como mecanismo de controlo e autorização orçamental para legitimar a cobrança de impostos. Mas, quer dizer, António Costa põe e dispõe do Parlamento. Quer dizer, quem não se lembra dos orçamentos aprovados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, em que o orçamento era aprovado, mas depois, quer dizer, no fundo era uma letra morta que António Costa metia na gaveta e depois governava através de mecanismos como as cativações, etc. E, portanto, isto é... O João um bocadinho aludiu a isso, mas, quer dizer, isto do ponto de vista democrático, quer dizer, eu não quero, não vamos dizer que Portugal é uma ditadura, né? Porque, quer dizer, não é isso, mas é muito pouco transparente e muito pouco saudável que o ramo executivo tenha tanto poder para dispor do orçamento, ameaça empresas. Isto é exatamente, quer dizer, quem se mete com o PS leva. Aliás, isto leva-nos à questão que nós já falámos há umas semanas do António Costa e do Pedro Nuno Santos do aeroporto, e isto, quer dizer, está tudo ligado, não é? Portanto, quando se tenta fazer finca-pé, às vezes é preciso intervenções exógenas para conseguir parar o PS e pronto. E, portanto, eu acho lamentável tudo isto e, portanto, eu vou mesmo pesquisar a fundo e tentar perceber com alguns amigos juristas o que é um decreto preventivo em que se ameaça, basicamente, se não for como nós quisermos, não pagamos, ou não pagamos, ou pagaremos. Quando entendermos, eu vou telefonar para a EDP, que é a minha fornecedora de luz, e disse, olha, eu vou ver se estou satisfeito, se não, olha, não pago e depois logo se vê.
E nesta cronologia que estamos a fazer, só falta mesmo falar de Marcelo Rebelo de Sousa, Susana Prata, já que estás aí...
Mas eu posso só dizer uma coisa, quer dizer, não, é só relativamente àquilo que o Jorge estava a dizer da EDP, mas quer dizer, é assim, não é? Ou seja, se tu ficares zangado com a EDP de cobrar um preço demasiado elevado, podes mudar para um dos concorrentes da EDP. E o governo, seguindo os contratos que lá tenha, que eu não sei quais são, e aliás o governo não os revelou, não sei a duração que têm, não sei as cláusulas que tenham, eu enquanto consumidor particular sei que posso mudar amanhã de fornecedor de eletricidade se quiser a minha casa. E portanto, quer dizer, o governo podia ter feito isso simplesmente. Portanto, esta gratuitidade, peço desculpa, de fazer esta figura do despacho preventivo, a mencionar o nome específico de uma fornecedora de eletricidade e, no fundo, a fazer uma ameaça velada, é completamente despropositada, sem prejuízo do governo ter todos os direitos de ir à procura de um fornecedor mais barato, quer dizer, para isso que servem os contratos públicos.
E é um despacho respaldado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu noção, bom senso às empresas para não fazerem declarações alarmistas, já aqui falámos disso, e por outro lado diz que este despacho de António Costa é um procedimento normal, portanto tivemos aqui mais uma vez o Presidente a assentar a poeira e no fundo ao lado de António Costa. Quem não ouviu os nossos quatro ases desde o início no Fora do Baralho de hoje pode dar a entrada do nosso podcast na playlist para estas férias. Estamos no site do Observador e nas plataformas habituais e gostamos tanto, tanto, tanto disto que nem tiramos uns dias de descanso. Estaremos aqui na próxima sexta-feira. Até lá!